Caminhos da Felicidade. Com Flávia da Veiga.
São 5 horas e 10 minutos. Flávia da Veiga já está aqui no nosso estúdio mais uma semana. Coluna ter feito sucesso, hein, Flávia? Boa tarde.
É mesmo?
Ah, os ouvintes sempre comentam aqui, né? Falam que o tema é muito, muito interessante, muito importante, né? Eles sempre comentam. Enquanto você está aqui, a gente fica recebendo algumas mensagens aqui.
Ai, né? Que ótimo. Fico super feliz por isso.
Que legal. Ô, Flávia, hoje qual é o assunto? Você trouxe uma convidada também, né?
Eu trouxe a publicitária Elisa Quadros. Uhum. Elisa é uma das maiores redatoras publicitárias que eu já conheci. Trabalha... É verdade. É uma das maiores redatoras que eu já conheci. Elisa trabalha há 25 anos como redatora.
Sim.
E a gente vai falar um pouquinho sobre a relação entre escrita e felicidade.
Legal.
Parece, né? Parece você, como assim, escrita e felicidade? O nosso programa, a ideia é exatamente trazer caminhos para a felicidade. A felicidade ainda é muito confundida como sorte, como uma pílula mágica, como aquela, sabe, aquele pote de ouro no fim do arco-íris.
Sim.
Como se fosse sinônimo de simplesmente de pessoas mais abençoadas. E na realidade, o que a ciência mostra é que a felicidade, ela é uma habilidade que pode ser desenvolvida. E para desenvolver essa habilidade, existem várias formas, existem vários caminhos. E a ideia do programa é exatamente a gente trazer um pouco de quais são esses caminhos, quais são as habilidades, quais são as técnicas que nós podemos adotar no nosso dia a dia para ser mais feliz.
Isso.
Não é isso, Elisa?
Isso.
Então, Elisa vai contar um pouquinho pra gente como que esse assunto, como que a escrita entrou na vida dela e qual é a relação entre escrita e felicidade.
Legal.
Elisa, com você.
Boa tarde, gente. Quem tá assistindo, quem tá ouvindo. A escrita faz parte da minha vida há bastante tempo. Desde criança, eu gostava muito de ler e de escrever. Me tornei redatora por uma questão natural. E por muito tempo, a escrita foi uma questão funcional, onde eu trabalhava, era a minha profissão, e eu fazia isso de forma como uma entrega. E há pouco tempo, eu descobri a escrita com um potencial de muito grande para a gente se autoconhecer. A escrita, ela dá voz, né? Ela consegue transformar o nosso sentimento, ela consegue nos ajudar num desabafo, ela consegue potencializar a nossa expressão criativa. E a criatividade, quando a gente se expressa, a gente consegue se sentir bem com aquilo que a gente faz, se sentir bem produzindo. E a escrita, ela é muito acessível, ela é muito democrática. A gente só precisa de uma caneta e de um papel. A gente não precisa estar em um ambiente silencioso. A escrita não é coisa de artista, não é coisa para pessoas que só leem muito. Existem escritores famosos, reconhecidos, premiados, como a Carolina de Jesus, que ela era praticamente, tinha alfabetização muito curtinha, ela foi até o segundo ano. Não o segundo ano do segundo grau, mas o segundo ano mesmo. E ela escrevia para justamente colocar ali no papel tudo que ela sentia. E ela falava, ao invés de brigar com alguém, eu escrevo, né? Tudo que eu sinto, eu escrevo. Então, ela transformava o sentimento, né, que às vezes estava ruim, num sentimento bom através da escrita. E é simples, assim, a gente tem que entender que a escrita, para nós, que é a nossa escrita expressiva, que é essa escrita de autoconhecimento, ela não precisa estar presa, estar condicionada às regras. A gente tem que escrever o que sente. E às vezes a gente não precisa achar a palavra certa, a palavra perfeita. A gente tem que traduzir esse sentimento da forma como a gente está sentindo mesmo. Se você sente uma angústia e você às vezes nem sabe o que é angústia, você pode dizer, engoli um porco-espinho. E você dá corpo para esse sentimento, e aí de repente você consegue transformar, até porque você fala, deixa eu transformar esse porco espinho um bichinho mais fofo, por exemplo. E você escreve sobre isso. Então, eu acredito muito nessa escrita que não precisa ser funcional, que não precisa ser um trabalho, que não precisa... E sim, uma forma de autoconhecimento, de entender nosso sentimento. E uma coisa muito importante, a escrita à mão, ela nos ajuda com a memória, ela nos ajuda com os reflexos, a gente, no papel a gente consegue colocar a pressão necessária ou a pressão daquilo que a gente está sentindo, coisa que a digitação não dá, e ela acessa áreas diferentes do cérebro.
Que interessante isso.
A escrita à mão, ela é muito poderosa, assim, até para o aprendizado, para a questão motora, ela é muito mais importante. Então já existem vários estudos dizendo, volte, né? A gente está tão digital e de repente a escrita à mão, o momento que você para escrever, sem celular, sem notebook, sem nada perto tecnológico, é o momento onde você acalma. Então isso também ajuda na felicidade.
Que maravilha, Elisa. E como, explica um pouquinho pra gente, como isso entrou na sua vida, né? Como que você percebeu essa relação entre uma coisa e outra?
Há pouco tempo eu fiz um curso de escrita terapêutica e eu descobri um mundo que eu não conhecia, e é essa escrita onde a gente conversa com a gente mesmo e a gente registra esses sentimentos. Então, para o nosso ouvinte, uma dica muito prática, se ele quiser exercitar esse autoconhecimento, quiser exercitar essa escrita que não precisa ser publicada, não é uma escrita para a gente colocar nas redes sociais, é uma escrita para a gente se conhecer, para a gente perceber aquilo que a gente está sentindo. É acordar todos os dias, se possível, numa primeira atividade, sentar e escrever por 10, 15 minutos. Afastar todos os aparelhos tecnológicos, deixar tudo desligado, pegar um caderno. Não é, de fato, um diário, porque o diário a gente relata o dia, o que aconteceu. Mas é relatar o que você está sentindo. Escrevendo à mão todos os dias. Você não precisa ler depois, você não precisa... E muito importante, não precisa corrigir. Não é para parar e pensar assim, nossa, como é que se escreve a palavra exceção? Com X, com C, com S, com cedilha? Não é nada disso. É soltar, escreve do jeito que você sabe escrever. Não se pode. Né? A escrita, assim como as expressões, às vezes a gente é muito podado por conta das regras. E aí a gente vai reprimindo uma coisa que poderia ser natural. E quando a gente descobre que não, a gente está escrevendo para a gente mesmo, para a gente entender nosso sentimento, eu posso dizer, eu já escrevi chorando e resolvi um sentimento que eu não estava entendendo por meio da escrita. Escrevendo ali todos os dias até falar, ah, agora eu entendi. Porque a gente começa a acessar o inconsciente.
É quase como se você estivesse psicografando.
Eu chamo de autopsicografia.
Tipo, você começa a escrever, você nem sabe direito o que você está escrevendo.
Exatamente, é uma autopsicografia. Eu não sei nem se existe isso. Mas assim, é como se você trouxesse coisas que estão adormecidas e elas começam a surgir. Então eu recomendo muito, faz um teste de 30 dias, escrevendo diariamente 10 a 15 minutos num caderno, ninguém precisa ler, você não precisa publicar, e deixa lá o seu sentimento. Se você depois quiser jogar fora, não tem problema, mas percebe a forma como você pensa, o que você está sentindo. Vai doer a mão um pouco, porque a gente não está acostumado a escrever à mão, mas é um ótimo exercício. É um ótimo. E foi esse caminho que eu fiz depois de uma questão de bloqueio de ideias. Eu sempre trabalhei com ideia e eu estava completamente paralisada, e esses exercícios me ajudaram a recuperar, a voltar a escrever e entender que sim, me entender melhor, né? Passar a me observar e colocar no papel os sentimentos que às vezes a gente não consegue dar voz para eles. E a escrita, ela traz a sua voz, ela aflora a sua voz.
Maravilhoso. E é interessante, acho que, pelo que eu entendi, tem três pontos que são importantes correlacionados com a felicidade. O primeiro ponto é o autoconhecimento.
Isso.
E é um sem dúvida, é um ponto-chave. Se você quer ter uma vida mais feliz, é muito importante que você se conheça, que você entenda o que você está sentindo, exatamente o que significa aquele sentimento.
Isso.
Né? Às vezes a gente entende um sentimento como algo extremamente nocivo, desagradável, mas quando você consegue escrever, é como se fosse até uma forma de meditação. É como se você olhasse para o sentimento de fora,
isso,
como um observador. Então, quando você consegue isolar esse sentimento, olha para ele como um observador, você tem muito mais controle sobre ele.
Isso.
Ele não te domina. E uma das chaves da felicidade é não deixar ser dominado pelos sentimentos. Ou seja, existe uma tristeza. É identificar, sim, eu estou triste. Eu aceito a tristeza. Por que que eu estou triste? O que que eu estou aprendendo? O que que essa tristeza está me dizendo? A partir daí, tchau, tristeza. Não preciso me agarrar, não preciso me afundar na tristeza. Porque assim como a alegria, são sentimentos, são emoções que passam.
Isso.
Então, acho que esse é o primeiro ponto do autoconhecimento. É, o segundo ponto que eu acho que é muito importante é a gente ter um tempo para estar sozinha. Um tempo em silêncio que você está, você com você mesmo. Né? Na nossa correria, no nosso dia a dia, é tudo tão louco, é tudo tão agitado, você não tem um tempo para se sentir. Você não tem tempo para se observar. Você não tem tempo para falar, não, o que eu estou sentindo nesse momento? Porque é tudo tão louco, é tudo tão corrido e é tudo tão digital que é até esquisito. Eu acho que, né, se a gente pegar um papel para escrever, não sei nem se eu vou saber escrever à mão. Mas esse contato, você com você mesmo, é um outro ponto que é fundamental para a felicidade. É você identificar o que você sente, olhar para dentro de você, olhar para o momento e silenciar. É, assim como a meditação, eu até entendo,
é quase uma
meditação, né?
É muito parecido com, o resultado é muito parecido com a meditação. É, porque você realmente precisa estar com você mesmo. É, existe uma expressão chamada estado de cinema. A gente paga para estar numa fila, enfrentar uma fila, ficar 2 horas sentado olhando para uma tela, né, com várias pessoas numa sala escura, porque a gente está ali prestando atenção. Então, escrever é também prestar atenção, exercitar esse estado de cinema, prestar atenção ao redor. Às vezes você pode dizer, nossa, eu não sei o que escrever. Observa. Observa o que está à sua volta, observa se tem um barulho lá fora, observa se o seu coração está acelerado, observa se o seu corpo está com calor, com frio. Se observe. Faça o estado de cinema com si próprio e com as coisas ao redor. Isso é estar presente, por isso que tem muito a ver com a meditação, porque é um momento de presença. E daí você começa a escrever e começa a sentir. E é engraçado falar assim, parece mágica, né? Porque, enfim, não é mágica. Acontecem reações, né, explicáveis cientificamente, mas eu gosto da magia, né? Eu gosto da palavra que é mágico. O quanto a escrita é totalmente simples, né? Ninguém ali vai dizer se sua letra tá bonita ou feia. Você não precisa escrever para agradar ninguém. Você não precisa editar. A gente só edita a escrita se a gente for publicá-la, se a gente quiser publicar. E é incrível como saem coisas muito interessantes, como afloram ideias, como surgem coisas naturais, porque estão represadas, estão em algum lugar. E tem muita gente que eu acho que a última vez que escreveu foi numa redação de Enem ou de vestibular, dependendo da idade, né? E depois falou, não escrevo mais. E naquela escrita formatada, correta. E não é isso. Assim, a gente não precisa ter essas travas. A gente pode escrever dentro de um café, olhando ao redor, observando. E é uma forma de criar. E criar é a gente também deixa de criar, né? A gente acha que não é criativa. Eu escuto muito isso de alunos falando, eu não sou criativa, não tenho ideias. Claro que você tem. Você só não está exercitando e não está descobrindo a forma como você cria. Mas todos nós somos extremamente criativos. É simplesmente achar a veia. E a escrita, por ser algo que a gente aprende lá na alfabetização, ela é muito simples, ela é muito acessível, ela é muito barata. Ela pode ser feita em qualquer momento. Então, isso facilita essa chegada ao nosso bem-estar, né? Acho que por muitas vezes, depois de fazer o exercício, eu me sinto melhor. Porque eu passo a compreender aquele sentimento que está acontecendo comigo e fico mais feliz ainda se eu tenho uma ideia bacana, que aí eu posso chegar e falar assim, não, isso aqui vale a pena publicar. Porque é muito importante entender assim, a escrita como algo, quando a gente publica, como uma prestação de serviço. É como a gente escreve para alargar o mundo do outro. A gente escreve para dar, né, acender luzinhas nas ideias de outras pessoas, para dizer, olha, eu penso uma coisa que pode ser legal, pode ajudar você a pensar diferente. Então aí já é o segundo momento, é quando você entende a sua voz, entende o que você pensa, e daí você pode partir para compartilhar. E essa generosidade a escrita te permite também de forma muito fácil, né? A gente tem todas as redes, aí sim você pode ir para a rede para prestar um serviço, né? Para ajudar alguém. E ajudar é uma forma de fazer os outros felizes também.
E de se fazer feliz.
Exatamente.
Né? Maravilhoso. Você sabe que eu fiz essa tentativa. Eu comecei, na realidade eu tenho praticado. Mas quando eu comecei a escrever, dentro da linha do que Elisa está compartilhando, eu tive bastante dificuldade. Primeiro momento eu começava, que vou escrever o quê?
É a primeira pergunta.
Eu não tenho nada para dizer. Vou escrever. Exatamente. Não, mas eu não sou criativo. Vou escrever sobre o quê? Depois eu começava a escrever duas frases. Eu pegava o celular. Aí já olhava a rede social. Aí daqui a pouco eu tava vendo o WhatsApp. Eu voltava. Eu não conseguia focar. Não conseguia me permitir estar presente naquele momento. Mesmo meditando, tendo a prática. Mas eu não conseguia entender aquilo no primeiro momento como uma prática meditativa. E com o passar do tempo, à medida que eu fui praticando, eu fui conseguindo colocar para fora os meus sentimentos. Então, todas as vezes que eu me encontro num momento de angústia, que eu não consigo muito identificar o que eu estou sentindo, eu escrevo.
Sim.
Eu escrevo e digo exatamente o que eu estou sentindo. Ah, eu estou sentindo um frio na barriga, eu estou sentindo uma angústia, estou ansiosa, mas o quê? Por que eu estou ansiosa? O que aconteceu? O que está desencadeando essa ansiedade? E aí você consegue olhar para dentro, você consegue se aprofundar nesse processo de autoconhecimento, identificar exatamente, dar voz a cada sentimento e colocá-los no lugar. Não torná-los maior do que eles são.
Sim,
de verdade.
Exatamente.
E aí você se afasta disso e você consegue controlar e tornar a sua vida mais fluida, mais fácil e, querendo ou não, mais feliz.
Isso, exatamente.
Elisa, muito, muito obrigada.
Eu que agradeço.
Amei sua
Adoro falar sobre sua participação.
Que bom. Semana que vem estaremos aqui de volta. Muito, muito, muito obrigada a todos vocês, a todos os ouvintes que participaram. E desejo para vocês um restinho de tarde muito, muito feliz. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Semana que vem, Flávia da Veiga está aqui de volta. Queremos agradecer. Obrigada, Elisa. Obrigada, Flávia. Uma boa tarde para vocês.
Boa tarde.